Implantação de empresas em Maringá requer cuidado, principalmente ambiental. Não adianta nada você ter um investimento econômico, um empreendimento, que possa ocasionar problemas paralelos. E aí, todo investimento que se pensa que vai trazer resultado, lucratividade para a cidade, traz na prática prejuízo. E nós temos aí um planejamento para a instalação dessas cidades. Existe um impacto ambiental. E como que a Secretaria de Planejamento lida com isso? E tem aí uma possibilidade, tem uma parceria com a iniciativa privada, inclusive para a preservação de fundos de vale. Sobre esse tema eu converso com Rosa Loureiro, que é arquiteta, urbanista e responsável pela gerência de impacto urbanístico de Maringá. Senhora Rosa, bom dia.
Bom dia.
Bom, como é que esse planejamento de uma empresa que quer se instalar em Maringá, ela tem uma responsabilidade pelo impacto ambiental que ela gera, né?
Exatamente. E não é só o impacto ambiental, pode ser também o impacto no sistema viário, né? Então, o RIV, ele vem analisar o empreendimento e os impactos que ele causa na cidade.
O RIV seria o quê?
Relatório de impacto de vizinhança.
Aí esse relatório a empresa teria que entregar na hora que ela vai se instalar, ou é uma exigência, inclusive, para que ela se instale?
Ela é uma exigência, mas para empresas de maior porte. Então, nós temos um plano diretor que exige, existe uma listagem de empresas que se enquadram nesse quadro. Então, são shopping centers, grandes empreendimentos, construções com mais de 5 mil metros quadrados, edifícios residenciais, e que eles agregam um número grande de pessoas. Então, esses empreendimentos, eles geralmente são caracterizados como impactantes.
Desde quando esse RIV é uma exigência no caso dessas grandes empresas?
Ele é uma exigência do Ministério das Cidades desde 2001. Em Maringá foi implantado em 2006. E nós temos obtido bastante resultados desde que nós intensificamos esse trabalho em 2011 e a partir de 2013 nós intensificamos ainda mais.
Então significa que tem várias empresas que já estavam instaladas na cidade e quando surgiu essa medida do Ministério das Cidades, que agora elas também estão sendo parceiras no caso da revitalização. Elas estão participando desse RIV.
Exatamente. Por exemplo, não só o impacto de vizinhança, ele não só agrega a empresa nova que está se instalando no município, como se ela já está no município, se ela fizer alguma mudança no CNPJ dela ou alguma mudança na configuração dela, e ela for uma empresa impactante, ela tem que se adequar também.
Pô, assim que se tem esse RIV, se vê o impacto que a empresa traz, não só para o meio ambiente, como para o sistema viário, como a senhora falou. Qual é o procedimento que é feito? Como é que se faz a alteração, ou pelo menos uma tentativa de reposição desse impacto?
Nós existem diversas formas. Então, o RIV, ele é um relatório bastante completo, onde ele vai explicar a essência da empresa. Ele é diferente da Secretaria de Fazenda, que tributa, ou da análise de projeto, que vê projeto. Ele vê qual é o teu negócio, como é que você funciona, como é que você trabalha, como é que teu fluxo, quem são seus clientes, como é que você transita nisso. Aí ele apresenta tudo isso para uma equipe, existe uma equipe que analisa de técnicos. Nós analisamos todos esses procedimentos, pedimos esclarecimentos quando se faz necessário, mandamos para análise tanto da área ambiental como da área da CETRANS, que vê o impacto no sistema viário, e aí a gente determina se a empresa é impactante, o que ela tem que mitigar e compensar o município, ou seja, a população do entorno, daquele impacto que ela causa.
Quando se fala da empresa ter o comprometimento, né, de tentar dar uma resposta, um resultado, uma compensação, quais são esses tipos de compensação? Teria algum caso que a gente poderia utilizar como exemplo? E como é que isso acaba resultando em benefício para a população que está na vizinhança dessa grande empresa?
Olha, só para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos, nós conseguimos, para a área de recuperação de fundo de vale, nós estamos recuperando 149 lotes de fundo de vale. Isso significa 100% dos lotes urbanos de propriedade da prefeitura de fundo de vale. Nós estamos recuperando em parceria com a iniciativa privada, compensação de CO2.
No caso... Os investimentos seriam de quanto? Vamos pensar aí no montante em que essa iniciativa privada contribui para a recuperação desses fundos de vale, que foi o exemplo que a senhora usou.
Só em termos de fundos de vale, passa de 8 milhões e 500 mil reais.
Ou seja, dinheiro que o município, no caso, economiza e que a empresa privada acaba sendo responsável para poder dar a resposta pela sua instalação e impacto que ela gera.
Exatamente. Ela sempre é parceira.
Existe, por exemplo, no caso de reflorestamento, existe também esse tipo de trabalho. Quando se pensa no fundo de vale, o processo de reflorestamento,
Nós temos também outros impactos, que, por exemplo, empreendimentos menores, eles contribuem com a arborização urbana. Então, eles restituem em árvores para arborização urbana, que daí é repassado para a CEMUSP, que está fazendo a reposição de toda a malha urbana com essas mudas. Para você ter uma ideia, só nos últimos 5 anos, entre os que nós já entregamos e que nós temos a entregar, 12.760 árvores. Isso é um investimento de R$ 255 mil, também de parceria da iniciativa privada, que vem para o município.
Agora, as empresas levam, tratam essa relação de uma forma tranquila, porque a gente fala assim, a empresa tem que abrir mão, né? Tem que colocar a mão no bolso e tem que compensar. Essa relação com a empresa é tranquila? Como é que é o diálogo entre poder público e empresa na hora que você tem que revitalizar uma área?
Veja bem, nos últimos 3 anos, inclusive isso a gente deve muito graças ao trabalho do Laércio, que assumiu a secretaria, ele priorizou esse trabalho. Então, nós tivemos, assim, muito respaldo de uma política pública, né, do município, para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Então, tudo isso é dialogado. É claro que no início a gente teve muita resistência. Hoje, as pessoas já têm visto o resultado e eles têm colhido isso. Porque também a gente divulga. O caso também, nós revitalizamos com TAC, que seria o termo de ajuste de conduta com compensação de CO2, toda aquela área da Bogotá, do Parque Alfredo Niffler. Aquilo foi feito com a construtora, a Yoshi e o Condor. E uma parte a prefeitura. Então, eles veem o resultado prático disso.
Agora, as empresas, por exemplo, vamos pensar com uma empresa que quer se instalar em Maringá. E aí existem restrições para algumas áreas, quer dizer, a empresa não pode instalar onde ela quer. Existe uma limitação para isso?
Isso aí já vai na questão do uso do solo. Ela tem que atender o uso do solo. Mas independente dela estar, porque ela tem que estar instalada no local adequado. Independente disso, ele causa resultados. Uhum. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você, quando instala um edifício residencial, você vai fazer um deslocamento, então você vai colocar ali 100 apartamentos. 100 apartamentos com uma população de 5 pessoas por apartamento. Você vai fazer um deslocamento de pessoas que estavam pulverizadas na cidade e você vai concentrar ali 500 pessoas que vão consumir, que vão sair, vão entrar e você vai causar um impacto.
Correto.
Naquela área. Concorda?
Sim.
Então, esse empreendimento, ainda que ele esteja numa área adequada, num eixo que ele possa se instalar, ele causou um impacto. Você vai instalar uma boate. Uma boate, ela causa um impacto de ruído, um impacto por entorno. Você tem que verificar quais as medidas que ela tem que compensar.
Por isso que você pode instalar qualquer coisa em qualquer lugar. Existe aí um plano a ser obedecido.
Não. Você não pode instalar qualquer coisa em qualquer lugar. Você
certo.
Tem que seguir a legislação do uso do solo. Agora, em cima disso, em cima da tua instalação, a gente tem que ver o conforto das pessoas que moram do lado. Por isso, relatório de impacto de vizinhança.
Essa qualidade de vida, que parece que é o principal objetivo, né, dessas medidas que a Secretaria
Exatamente.
De Planejamento toma, isso acaba se transformando em modelo? Quer dizer, é um projeto que a gente importou ou que a gente está exportando ele?
Na verdade, a gente é uma determinação do Ministério das Cidades, mas poucas pessoas implantaram e algumas cidades não implantaram com sucesso. Hoje, por exemplo, a gente tem sido visitado pelo SEBRAE de Londrina, por Londrina, pela Prefeitura de Londrina, Prefeitura de Ponta Grossa, Prefeitura de Curitiba. Várias prefeituras já nos procuraram pedindo informação.
Então significa que é um projeto que pode, de Maringá, ser replicado para outros municípios?
Com certeza.
Senhora Rosa, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigada a vocês pela oportunidade.
Conversei com o arquiteto urbanista responsável pela gerência de impacto urbanístico de Maringá, que falou sobre o processo de impacto ambiental e como que a Secretaria de Planejamento da cidade, ela administra o impacto que as empresas fazem, principalmente no meio ambiente, até mesmo impactos que vão no sistema viário da cidade, que vai desde replantio de árvores, recuperação de fundos de vale, que tem aí a parceria da iniciativa privada. Segundo a senhora Rosa colocou, só para se ter uma ideia, na recuperação de fundos de vales, foram mais de 8 milhões de reais de investimentos que foram obtidos através da iniciativa privada para recuperação.